Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Queria agradecer a vossa presença. Saudar a concentração aqui na Assembleia da República de uma tão elevada dose de inteligência e de ciência. Nós iniciámos a preparação desta audição parlamentar na sequência de uma preparação feita no final da legislatura anterior, ainda por um antigo colega nosso, o professor Joaquim Ferreira Gomes. Infelizmente, esse seminário, mercê da dissolução da Assembleia da República, já não pôde concretizar-se. Tinha um formato mais vasto do que o que fazemos hoje, mas não quisemos deixar perdido essa iniciativa e depois de alguma instabilidade na definição de quem na nossa comissão, que tem uma competência bastante vasta, educação, ciência, cultura, juventude e desporto, quem se incumbiria em especial de dinamizar as questões da ciência, nós decidimos, tivemos finalmente as condições para retomar esse caminho, repegar num fio da meada e realizar este seminário. Graças ao impulso da relatora da ciência, que só foi designada, enfim, depois de uma outra experiência, mas uma senhora deputada que entretanto saiu, a senhora deputada Ana Jorge, a senhora deputada Elza Pais agarrou há pouco tempo, há poucas semanas, a função de relatora da ciência e deve-se também ao seu impulso a possibilidade de realizarmos esta audição e também um conjunto de outras audições na área da ciência que estamos a concretizar no quadro da Comissão. Os laboratórios do Estado são uma área, um domínio de atividade com alguma antiguidade e tradição, mas que está em reforma, com algumas incoerências, sente-se algum vazio. Nós temos recebido esse impulso e, portanto, quisemos promover uma sessão basicamente de brainstorming, de partilha de experiências, o que é que se passa e que permita aos diferentes grupos parlamentares ter uma visão de conjunto, aqueles que já se transformaram, como é que estão em transformação, aqueles que não se transformaram, também como é que está a situação orçamental, que contingências, que limitações é que isso representa, que visão para o futuro. E pedi a todos também uma visão orçamental larga. Sabemos que vivemos numa situação de aperto, mas uma visão larga, que não tenha a ver apenas com a conjuntura, mas que tenha a ver com uma visão estruturada de como é que este setor de intervenção e de atividade do Estado pode organizar-se. Também queremos, obviamente, ter a sensibilidade dos parceiros externos, que receptividade é que existe fora, que impulsos, que cooperação se pode intensificar, não só porque isso multiplica e amplia as fontes de financiamento, como também pode corresponder a um maior sentido prático, chamemos-lhe assim, se me permitem, a uma maior produtividade do esforço e do trabalho que é desenvolvido no quadro dos laboratórios do Estado. E, portanto, estes são os fins genéricos desta audição. Pretendemos ter informação que nos permita, quer como deputados aos diferentes grupos parlamentares, quer naquilo que o Governo colha vir orientar a intervenção política nesta área. Passo para já a palavra à senhora deputada Elza Pais e pedia desde logo àqueles que estão inscritos para a primeira parte do nosso seminário, portanto os laboratórios, que tomassem aqui lugares, se não estão todos aqui nas primeiras filas, para que depois seja mais fácil. Muito obrigado. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu quero começar também por cumprimentar e agradecer a disponibilidade de todos e de todas as presentes para esta audição pública. O tempo de que dispomos, como o Sr. Presidente já disse, é um tempo curto, daí que pedia antecipadamente a vossa compreensão para com o rigor que vamos ter que imprimir aos nossos trabalhos. Um agradecimento muito especial ao Sr. Presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura pelo apoio que me deu na organização desta iniciativa e também aos serviços da Comissão, que de facto foram incansáveis e sem eles não era possível este momento. Porquê os laboratórios de Estado? Pelos motivos que o Sr. Presidente já apontou, é importante nós percebermos o estado da arte relativamente ao financiamento, às carreiras e às missões do Laboratório de Estado, dos Laboratórios de Estado, já que executam um trabalho de investigação e desenvolvimento, bem como um conjunto também de outras atividades que são extremamente importantes e têm um impacto económico e social muito significativo, quer ao nível da prestação de serviços, quer ao nível do apoio à indústria, de peritagens, etc, 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 integram-se nestes Laboratórios de Estado competências e áreas diversas, que não vou enunciar, dado que vamos ter a oportunidade de perceber isso no painel seguinte. E neste quadro, a investigação e a ciência são para o nosso país, para todos os países, mas sobretudo para o nosso, e neste momento particular de crise, um investimento no futuro e um investimento no desenvolvimento. Portanto, impedir que exista um reforço neste investimento é construir um futuro bastante bom para o nosso país e reforçar a nossa capacidade competitiva. A crescente modernização das nossas sociedades levou a que, em 2006, depois de em 99 ter sido definida a figura do Laboratório de Estado, se tivesse processado a uma reforma profunda, que penso que ainda está em curso, e é também sobre isso que vos queremos ouvir, no sentido de modernizar as estruturas, e desde logo um desafio foi no sentido de que se adaptassem as estruturas às exigências atuais de investigação científica, bem como aos compromissos europeus. Daí a necessidade de se redefinir desde logo o estatuto jurídico, que deveria evoluir, e também gostávamos de perceber se assim está a acontecer, para entidades públicas e empresariais, de modo a consagrarem as necessidades, condições de operacionalidade, transparência contratual, por um lado, por outro lado também estimular as suas capacidades, assim como os níveis de autonomia, responsabilidade e as condições de atração competitiva de recursos humanos de alta qualificação, bem como uma maior captação e utilização eficaz das receitas próprias. E foi neste quadro de reformas que alguns laboratórios foram extintos, outros foram criados, a outros foi atribuído o estatuto de laboratório de Estado que não tinham, e nesta reforma global que passou pela, como eu dizia, pela revisão do estatuto jurídico, e que penso que está em curso, também foi criada um programa para a mobilização no sentido de ajudar o desenvolvimento de núcleos e redes de investigação e desenvolvimento, e defendeu-se a criação de um modelo de consórcios de investigação e desenvolvimento, onde se integraram as parcerias internacionais, e este modelo também vinha fazer com que Portugal pudesse, deste modo, corresponder às exigências da política de investigação e desenvolvimento que nos eram colocadas pelas políticas europeias. Daí que a presença ou ausência destes novos desafios que se pretendeu imprimir era uma das questões essenciais, muito decisivas, quer para a formação avançada, quer para a inovação em áreas novas, quer para o apoio à formação de empresas de base tecnológica e também para a fixação no nosso país de recursos altamente qualificados. Nesta reforma destaca-se, e não vou, porque não é o momento, todos e todas conhecerão o compromisso para a ciência do governo anterior, que colocou um conjunto de desafios, e fazendo a ponte com o desenvolvimento dessas políticas para o atual governo, que se comprometeu no seu programa também dar continuidade a estas políticas, e cito uma frase do programa do atual governo: reconhece-se que a ciência em Portugal representa uma das áreas estratégicas sustentadas do país, tendo vindo a dar provas inequívocas de competitividade internacional, nomeadamente através da atração de investimentos estrangeiros significativos em investigadores e instituições nacionais. Portanto, estamos perante um compromisso de continuidade, e é nessa linha que nós gostaríamos de perceber o estado da arte, ao nível dos laboratórios de Estado, como é que avaliam este compromisso, quais são as ameaças, as oportunidades e as forças que se colocam ao desenvolvimento da vossa atividade. Desejo mais uma vez as boas-vindas e espero que esta audição seja muito útil para podermos responder, e para também podermos, aqui como uma das nossas atividades principais, supervisionar as políticas públicas que estão em curso em investigação e desenvolvimento do nosso país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. e relatora de Ciência da nossa Comissão. Vamos, portanto, dar início aos nossos trabalhos. Como sabem, está dividida em duas partes, uma primeira dedicada à exposição por parte dos laboratórios e outra depois à visão dos parceiros externos com o debate, entremeada por uma apresentação, por uma intervenção do Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos dos Laboratórios do Estado, o professor Pedro Reis. Para esta primeira parte temos um pouco mais de uma hora. O tempo que foi alocado a cada interveniente foi 10 minutos. Há ali um cronómetro que eu assinarei aqui. Pedirei a cada um dos oradores que procure reger-se por esse cronómetro. Eu, de qualquer forma, farei o bip-bip de sinal horário quando for necessário, para que possamos cumprir o nosso horário e termos tempo para que todos possam intervir, fazer-se ouvir, ser escutados e também podermos ter um debate fecundo. Portanto, íamos começar. A primeira inscrita é do Instituto Hidrográfico, não tenho aqui o nome. Peço desculpa de... Não está? Não está. Não veio. Bom, se vier, entretanto, peço que o sinalizem e será incluído. Portanto, inicia as intervenções o professor Jorge Braga de Macedo, pelo Instituto de Investigação Científica Tropical. A professora tem a palavra.
Bom dia. Bom dia a todos. Como já devem ter reparado, eu não sou o professor Jorge Braga de Macedo, sou a nova vogal do Instituto de Investigação e Ciência Tropical e gostaria de agradecer a oportunidade para apresentarmos aqui a nossa atividade e aquilo que será os nossos objetivos para o Instituto. Este Instituto é um Instituto que foi criado em 1883, tem como principal missão o saber tropical e a lusofonia global, desde 2004, fundamentalmente. Está atualmente sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros e tem duas grandes áreas de atuação. Uma área que é a área da conservação, estudo e acesso às coleções históricas e científicas relativas às regiões tropicais e outra de atividade de investigação científica, tecnológica, capacitação e cooperação em biologia tropical. O Instituto acompanha também os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio nos países da Cplp. Adicionalmente, estamos presentes num conjunto de redes internacionais e temos parcerias, das quais eu saliento o CAGIAR, onde o ICT representa Portugal, e o GMES mais África, onde o ICT representa a Europa, ambos em articulação com a FCT, portanto a Fundação para a Ciência e Tecnologia. No âmbito daquilo que é a promoção do saber tropical e a lusofonia global, o Instituto também tem serviços abertos ao público. E aqui destacaria o Jardim Botânico Tropical, que está aberto desde 1906, e o Arquivo Histórico Ultramarino, que foi aberto também, ou fundado em 1931. Adicionalmente, temos um conjunto de produção científica, que apresenta aqui alguns dos indicadores, extremamente relevante para a nossa atividade, nomeadamente as publicações que nós produzimos por ano, livros, capítulos de livros, publicações em revistas, comunicações, ações de capacitação, essencialmente a coordenação de teses, doutoramento e outro tipo de aspectos nesta área. Temos atualmente 45 projetos em curso com financiamento externo, para além dos projetos que temos de financiamento próprio, e apresentámos este ano 50 candidaturas a projetos para financiamento da FCT. Disponibilizamos também acesso às nossas coleções, destacaria aqui o Arquivo Científico Tropical Digital, a realização de eventos por organização nossa ou em cooperação com outras instituições. Em 2011 fizemos 50 eventos e uma das exposições que considero relevante, que mostra um bocadinho aquilo que é o Instituto e as missões e viagens científicas realizadas em países nos trópicos, entre 1883 e 2010. Esta exposição esteve patente no Palácio da Calheta, que fica no topo do Jardim Botânico Tropical, e esteve aberta ao público desde novembro de 2010 a janeiro deste ano. Temos também um canal de televisão online, a TV Ciência. Este canal é um magazine de ciência do que é produzido em Portugal e está ao serviço de todas as instituições que produzam ciência e tecnologia em Portugal. Alguns dos indicadores do nosso Instituto. Nós temos um orçamento de cerca de 7 milhões de euros, dos quais 3 quartos provém do Orçamento de Estado. Temos 171 colaboradores. Destes colaboradores, cerca de 2/3 estão há mais de 20 anos no Instituto. E naquilo que é o nosso universo de investigadores, que representa cerca de 40% da população do Instituto, que são 69 investigadores, destacaria 15 que estão aqui presentes, a maior parte, penso eu, que são do compromisso com a ciência. Temos 16 bolseiros e destes 69 investigadores, destacaria que 19% são investigadores com habilitação ou equivalente. No âmbito da avaliação que foi feita, internacional, que foi feita em 2006, destacaria aqui algumas oportunidades que passaria a apresentar. Uma delas tem a ver com a oportunidade de haver maior articulação com as tutelas entre os diferentes laboratórios do Estado, à semelhança do que já existe com os laboratórios associados e com as universidades. A oportunidade também de poder haver uma avaliação pelos laboratórios do Estado, pelos seus peers, em que o contributo da ciência e tecnologia seja mais reforçado e alinhado com critérios de exigência e excelência, também na linha do que já é feito pelos laboratórios associados e pelas universidades. No âmbito da gestão financeira, destacaria aqui a possibilidade de estabelecermos contratos plurianuais, que no caso do ICT é extremamente relevante, uma vez que estamos obrigados, fruto da promoção de saber tropical e lusofonia global, de realização de projetos internacionais, onde muitas vezes esses projetos e os calendários desses projetos não se coadunam com as limitações orçamentais anuais. Salientaria também o objetivo e a oportunidade de podermos ter maior autonomia para o melhor uso de verbas em cada momento. Quais são os nossos principais constrangimentos? Também esses constrangimentos têm a ver com as questões financeiras, nomeadamente uma redução do Orçamento de Estado, do PIDAC, que se reflete na dificuldade e na admissão das carreiras de investigadores. Há 13 anos que o Instituto não tem aberto concurso para carreira de investigadores, portanto isso traz-nos problemas não só ao nível da retenção dos investigadores, como também do envelhecimento e obsolescência do parque tecnológico. E por outro lado, alguma incapacidade de podermos gerir as verbas disponibilizadas, nomeadamente pela dificuldade na integração de saldos que transitam de um ano para o outro e também pela necessidade de termos que recorrer a crédito especial sempre que é necessário verbas adicionais que não estão previstas em termos do orçamento. O que é que nós pretendemos desenvolver no âmbito da promoção, mais uma vez, do saber tropical e lusofonia global? Em primeiro lugar, alinhamento com as melhores práticas internacionais nesta matéria, haver uma maior coordenação entre o secretariado da Cplp e a sua confederação empresarial e o desenvolvimento de parcerias e intercâmbios. Estas parcerias pretendemos desenvolver não só com outras entidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros, nomeadamente o Instituto Camões, mas também com organizações internacionais, dos quais destacaria aqui o Banco Mundial, a OCDE, as Nações Unidas, no âmbito daquilo que nós designamos pelo Science for Development, e também com organizações privadas, não só para a disponibilização do conhecimento que detemos, mas também para identificar aqui oportunidades de diversificação de fontes de financiamento no âmbito daquilo que nós chamamos como o Business for Development. Não gostaria de terminar sem deixar aqui um convite para nos visitarem, não só no Jardim Botânico Tropical, como no Arquivo Histórico Ultramarino e também na sede do Instituto de Investigação Científica Tropical, o Palácio Burné, como também passarem pela montra do Ministério da Educação, onde estará exposta uma brevíssima apresentação do ICT, do qual esta imagem faz parte, portanto é uma tela, onde temos aqui retratados alguns dos nossos investigadores presentes nesta sala, do qual eu destacaria o decano professor Luís Mendes, nosso responsável pela zoologia. Muito obrigada, bom dia.
Bom, provavelmente haverá mais apresentações. Portanto, falo daqui. Eu peço desculpa à senhora engenheira Cristina Tomé, no erro da sua identificação, e agradeço-lhe a sua apresentação. Segue-se o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. A indicação que... professor José Pimentel Castro Coelho, primeira palavra.
Não. Bom dia a todos. Antes de mais, eu queria começar por agradecer à Assembleia da República e à 8ª Comissão a organização deste encontro, desta audição. Eu penso que é muito importante nesta fase, porque os laboratórios de Estado estão a viver uma situação muito difícil. Eu estou há cerca de 3 meses à frente do INEAV. O INEAV, como penso que sabem, é o herdeiro do antigo INRB. Perdemos o IPIMAR, ou seja, perdemos o Instituto de Investigação das Pescas, e mantivemos aquilo que é o INIA, o Instituto Nacional de Investigação Agrária, e o ULNIV, portanto o Laboratório Nacional de Investigação Veterinária. As nossas áreas de atividade, para além das que já foram aqui referidas, enfim, na intervenção anterior, nós não nos limitamos à investigação. Em termos de investigação, temos todos estes problemas que foram referidos. Eu não queria ser maçador. Eu penso que, ao nível de todos os laboratórios, ao nível da investigação, os problemas são muito parecidos, muito iguais. Têm a ver com esta questão dos saldos transitados, têm a ver com esta questão da lei dos compromissos, que nos impedem, de facto, de gerir os projetos como eles devem ser geridos e como é necessário que sejam geridos. Só para que tenham uma ideia do que vai acontecendo ao nível do INEAV, eu dir-vos-ei que temos 86 projetos em curso, com um orçamento global de 36,37 milhões de euros. Isto envolve, naturalmente, parceiros. E temos o orçamento do INRB, aliás, do INEAV, aqui ainda aparece como INRB, que era, enfim, a sigla até hoje, de cerca de 8 milhões de euros. O que é que acontece? Acontece que a nossa taxa de execução está muito abaixo daquilo que seria desejável. Temos uma taxa média de execução, considerando um rácio entre o orçamento executado e o orçamento recebido, da ordem dos 25%. E estamos com projetos que têm taxas de execução, enfim, muito abaixo, outros um pouco mais acima, mas a média geral, o panorama geral, é este. E isto, de facto, enfim, é impossível. Em alguns casos temos projetos muito importantes de nível europeu, temos projetos também da FCT, temos projetos, enfim, com várias parcerias, e sistematicamente os nossos parceiros, enfim, queixam-se que nós não somos capazes de executar os projetos ao ritmo que é necessário, e que, aliás, estava programado. E isso, enfim, é uma situação que eu acho que é insustentável, não pode continuar. Mas, para além desta parte de investigação, que é muito relevante, mas existem outras que, do meu ponto de vista, são ainda mais relevantes e mais complicadas de gerir. O INEAV assegura funções ao nível da execução de planos nacionais de controlo através dos seus laboratórios nacionais de referência em áreas tão importantes como a saúde animal, a saúde vegetal ou a sanidade vegetal e a proteção de plantas, como queiram chamar-lhe, ao nível da segurança alimentar, e também ao nível da conservação e da preservação dos recursos genéticos. Estas primeiras três áreas que eu falei, portanto, saúde animal, sanidade vegetal e proteção de plantas, segurança animal, são coisas fundamentais e que mexem com a economia global do país. Mexem com o setor agrícola, com o setor florestal, com o setor agroindustrial, mexem com as nossas exportações, com as nossas importações. Quer dizer, portanto, um mau funcionamento destes laboratórios nacionais de referência é uma perda da nossa soberania, do meu ponto de vista. Se nós não formos capazes de levar a cabo os compromissos que assumimos em termos europeus ao nível da segurança alimentar, ao nível da saúde animal, que hoje em dia tem coisas muito complicadas, nomeadamente doenças que se propagam aos humanos, as tais zoonoses. Só a título de um parêntese, eu fui, enfim, não sabia, mas recentemente tenho vindo a ser instruído nessas coisas, por quem sabe, e dizem-me que mais de 60% das doenças hoje complicadas para os humanos provêm dos animais, qualquer coisa deste género, não é? E, portanto, se nós não formos capazes de controlar bem a saúde animal, obviamente que teremos repercussões também em termos de saúde humana, e, portanto, isto é de facto muito complicado de gerir. Eu acrescentaria a tudo isto a ideia, que é, enfim, uma certeza da minha parte, e penso que quem se debruça sobre estas matérias também terá essa certeza, de que o investimento em investigação é talvez o investimento mais reprodutivo a nível económico e social. Eu tenho visto vários estudos internacionais sobre isso, tenho lido muita coisa, e todos eles apontam para taxas de retorno económico e social da ordem dos 40% a 60%. Portanto, acho que não financiar a investigação e não cumprir estas funções básicas, que para mim são funções de Estado e que têm, inclusive, um enorme valor estratégico, basta pensar ao nível da conservação dos recursos genéticos, a importância que isso pode ter para assegurar o nosso futuro mediante um quadro de alterações climáticas que se perspectiva ou que se tem já hoje como certeza. Não garantir o mínimo de recursos para levar a cabo essas funções, que são funções de Estado, funções de soberania, eu penso que é não tomar conta devida da coisa pública do país. E, portanto, parece-me que há aí uma correção que tem que ser feita. Essa correção, do nosso ponto de vista, poderia ser feita, para além das questões que já foram faladas, a tal flexibilização ou a tal exceção relativamente à lei dos compromissos e relativamente aos saldos transitados, etc., que tem muito a ver com a investigação, mas também tem a ver com laboratórios, porque os laboratórios todos os dias têm que funcionar, todos os dias têm que comprar reagentes, todos os dias, enfim, têm que dar uma resposta efetiva, diária, num prazo muito curto, muitas vezes. Para terem uma ideia, muitas vezes estão dependentes no Porto importações de carne, por exemplo, que têm que ser inspecionadas, a carne tem que ser inspecionada relativamente à segurança e à qualidade alimentar, e isso tem que ser feito num prazo, tem que ter um prazo de resposta muito curto, não é? 24 horas. Portanto, quer dizer, não podemos estar à espera de ter cabimento para ir comprar o reagente para fazer a análise, quer dizer, não faz sentido. Temos que ter recursos, temos que ter um fundo de maneio que nos permita gerir com tranquilidade e que nos permita gerir essas questões que são de certa forma imprevisíveis, quer dizer, podemos ter um plano, mas nunca sabemos exatamente qual é o dia em que o navio chega, ou qual é o dia em que a fruta é apanhada, ou qual é o dia em que é necessário, realizar. No nosso caso também temos investigação agrícola, com explorações agrícolas, e portanto, quer dizer, as coisas são muito imponderáveis, não podemos ter podemos ter uma estimativa, mas não podemos ter um dia certo para fazer isso. Relativamente às dificuldades, só também para acentuar, no fundo as dificuldades que vão aqui ouvir dos laboratórios, julgo que são todas as mesmas. Recursos humanos. Estou a falar de recursos humanos altamente qualificados, nos quais o país fez um investimento avultadíssimo. Temos gente com muita qualidade, muita formação, muito investimento, em termos de conhecimento, em termos de carreira, etc. Para terem um panorama, eu fiz uma projeção 4 anos para trás, 4 anos para a frente, incluindo este ano, portanto temos um período de 9 anos, e o INEAV vai perder 65% dos seus investigadores já perdeu, nos 4 anos que já passaram, e acrescentando os 4 anos para a frente, no total vamos perder 65% dos investigadores. Isto é insustentável. Isto é insustentável. Não há forma de garantir a qualidade, não há forma sequer de garantir a passagem do conhecimento, que é uma coisa impensável. Ou seja, fizemos um esforço enorme enquanto país nesses recursos, na aquisição de conhecimentos, temos gente com muita valia, mas precisamos de gente nova para ser capaz de agarrar nesse conhecimento, para que seja possível transmitir esse conhecimento com segurança, com tempo, com qualidade. Era fundamental, a primeira coisa, para estancar esta sangria,
Atenção ao tempo.
Ah, peço desculpa. Para estancar esta sangria, era fundamental que, pelo menos, fôssemos capazes de contratar todos aqueles bolseiros que temos dentro do programa Ciência, não é? Que são cerca de 20 à volta disso. Depois era fundamental que o orçamento da nossa casa, tivesse uma fatia consagrada àquilo que são as funções de Estado, particularmente a conservação de recursos biológicos. Quer dizer, eu acho que isso é uma função para toda a sociedade, que é uma função importantíssima, a preservação dos recursos biológicos, quer animais, quer vegetais. Nós somos os responsáveis pela gestão dos bancos portugueses de germoplasma, vegetal e animal, e não temos sequer um tostão ao nível do Orçamento de Estado consagrado para essa função. Isto é impensável. São coisas que custam bastante dinheiro a preservar e a manter em boas condições. Depois, também já foi aqui falado, o financiamento plurianual. Era vital que isso acontecesse. Nós precisamos, para poder progredir em termos dos laboratórios, e chamo a vossa atenção de que os laboratórios de que eu falo são laboratórios nacionais de referência e que têm que estar acreditados, e a acreditação custa muito dinheiro. É preciso manter permanentemente a acreditação e progredir na acreditação. Há muitos métodos para os quais não temos acreditação, e nesses métodos que não temos acreditação é o país no seu todo que exporta encomendas de serviços para outros laboratórios, laboratórios do estrangeiro. Isso não faz sentido. E para que esse financiamento plurianual, do meu ponto de vista, pudesse fazer sentido, deveria haver um alinhamento com as organizações de produtores, com as associações de agricultores, etc. Isso deveria ser orientado, dado que, enfim, no caso concreto do INEAV. Só para acabar, edifícios, espaços. Estamos a lutar neste momento com uma grande dificuldade em termos de edifícios. Alguém no passado, não importa quem, fez um negócio que eu acho que é um negócio ruinoso, que foi vender os terrenos do Laboratório Nacional de Benfica. E temos os laboratórios instalados num terreno que antes era nosso e agora não é. Estamos a pagar anualmente qualquer coisa como 1,5 milhões de euros de renda, e temos receitas consignadas provenientes dessa venda, dessa alienação de património, que gostaríamos de poder usar para resolver esta situação em definitivo, sob pena daqui a 10 anos não termos dinheiro, não temos terreno, não temos laboratórios, não cumprimos aquilo que é necessário enquanto laboratórios nacionais de referência, etc. Pronto, portanto, as dificuldades eu acho que estão passadas. Apelo a que todos os seus deputados tomem boa nota, estou seguro disso, e pronto, e peço que façam o melhor possível em favor dos laboratórios de Estado, que eu acho que servem muito bem o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Pimentel. E eu aproveito para informar que eu acrescentarei, se estiverem no final desta sessão, 2 ex-laboratórios, que já não são laboratórios, mas cabem melhor nesta parte do que na segunda, que será o caso do Instituto Tecnológico Nuclear e da Direção-Geral do Território, que já foram transformados, um em 2010, este último, e o outro já este ano, em 2012. Mas ainda entram nesta fila, digamos, dos laboratórios em transformação. Agora dou a palavra ao Instituto Nacional de Medicina Legal. A indicação que eu tenho é o Dr. Francisco Corte Real. Está? Não está. Então passamos ao Instituto Nacional de Saúde, Ricardo Jorge, Dr. Pereira Miguel. palavra também por 10 minutos. Tem também uma apresentação, não é assim? Eu também vou sair daqui, porque fico melhor sem coisas na cara.
Muito bom dia a todos. Naturalmente queria começar por agradecer ao Dr. José Ribeiro e Castro e à Dra. Elsa Paes e à Comissão o convite e também felicitar pela oportunidade de lançar este debate que há muito é esperado e há muito está adiado. Eu falo em nome do Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Temos coisas, como vão ver, muito comuns àquelas que já foram ditas, algumas especificidades próprias do nosso setor da saúde. Dois ou três slides só para dar um bocadinho do perfil do Instituto. Também nós somos uma instituição com raízes no século XIX, enfim, no tempo da grande reforma da saúde de Ricardo Jorge, que mais tarde vem a dar o próprio nome ao Instituto e a seu patrono, principalmente a partir de 1971, em que o Instituto assume uma configuração mais próxima da atual. E a partir de 2006, entretanto com a lei dos laboratórios de Estado, a assumir-se como um laboratório de Estado. Nós, nos últimos anos, temos seguido um plano de desenvolvimento estratégico, que está, enfim, no seu epílogo, que assenta, ao fim e ao cabo, nas seis funções essenciais que são próprias de uma instituição deste género: a investigação e desenvolvimento, a sua função como laboratório de referência, como prestador de serviços diferenciados, no nosso caso, como observatório da saúde, e depois duas outras funções que são um pouco corolário, que na área da formação, da oferta formativa e também da formação interna e da difusão da cultura científica. No campo da investigação e desenvolvimento, é óbvio que a nossa investigação é orientada sobretudo para as necessidades da saúde, enfim, de uma forma geral, abrange todos os aspectos que geralmente se espera deste setor. Em relação à missão do Instituto Nacional de Saúde, o nosso foco principal são os ganhos em saúde pública, através, enfim, de um conjunto de atividades que têm a ver com estas funções que acabei de descrever, e eu só pus este slide aqui porque verifiquei que, em alguns textos e até no próprio, na própria organização da reunião, havia a preocupação de pensar ou repensar a missão dos institutos. No nosso caso, eu creio que há aqui uma questão que deve ser meditada entre uma instituição deste género, que deve fazer parte de qualquer sistema de saúde, e por isso pus aqui em baixo algumas funções do Instituto Nacional de Saúde Pública, como eles são vistos a nível mundial pela rede dos laboratórios de saúde, dos institutos de saúde pública, em que há um conjunto de funções que são necessárias ao sistema de saúde: avaliação e análise do estado de saúde, vigilância da saúde pública, investigação de problemas e controle de riscos e ameaças, e investigação em saúde pública. E depois um outro conjunto de aspectos que poderão fazer parte da missão do Instituto e que têm mais a ver com, digamos, com a promoção da ciência, com os outros aspectos que também associamos aos laboratórios de Estado. Mas é preciso ver que, no caso do sistema de saúde, a posição de um instituto desta natureza é insubstituível. Não é um hospital, não é um centro de saúde, é um outro tipo de dispositivo que é absolutamente necessário ao sistema de saúde. Em termos de organograma, e muito rapidamente, somos uma instituição que tem centros geograficamente dispersos, portanto, que tecnicamente se chamam serviços desconcentrados. Temos neste momento dois ainda no Porto e um em Águas de Moura, dedicado à luta contra as doenças transmitidas por vetores. De uma forma geral, são seis os departamentos científicos: alimentação e nutrição, doenças infecciosas, promoção da saúde e doenças não transmissíveis, epidemiologia, genética humana e saúde ambiental. Eu não vou entrar em muito detalhe porque o tempo não permite, só dizer que temos cerca de 512 profissionais e 98 bolseiros. O nosso desempenho, enfim, está expresso, sobretudo nos nossos relatórios de atividades, numa longa pauta de indicadores, de que eu aqui apresento duas ou três coisas a título de exemplo, umas dezenas de centenas de publicações, relatórios, etc., cerca de duas centenas de projetos científicos e muitas outras atividades no campo da investigação e desenvolvimento. Também no campo de laboratório de referência, de observação, enfim, tudo isto pode ser consultado no campo da prestação de serviços diferenciados, que é obviamente uma das fontes de financiamento do Instituto. Quais são os nossos constrangimentos? Um modelo institucional muito rígido. Haverá melhores modelos que o Instituto Público, somos um Instituto Público. Será que a entidade pública empresarial, a associação privada sem fins lucrativos ou outra, será um modelo mais adequado? Porque necessitamos de flexibilidade e desburocratização, quer na gestão corrente, quer na aquisição de bens e serviços, necessidade de excepcionar os laboratórios de Estado de algumas regras recentes, e já foram aqui faladas várias situações, nomeadamente a lei dos compromissos e outras. O financiamento que seja sustentável. Nós somos daqueles que pensamos que a existência de um contrato de programa, idealmente plurianual, seria adequado. Melhor relacionamento com o setor da ciência. Não tem sido feliz, pelo menos do nosso ponto de vista, este relacionamento nos últimos anos. E agora, para ilustrar, enfim, se ainda houver uns minutos, alguns apontamentos muito rápidos sobre o que é que em cada um destes domínios nós poderíamos, enfim, desejar. Falta de um contrato de programa, falta de financiamento direto, no nosso caso, do Ministério da Saúde. É preciso ver, isto dizia um bocadinho longe, que uma investigação que é financiada por uma entidade exterior à saúde vai, de alguma forma, enviesar o tipo de investigação que é feita no Laboratório de Estado. Desvantagem nos financiamentos da FCT por falta de avaliação externa, desalinhamento entre as áreas científicas da FCT e as nossas necessidades na saúde, impedimento de candidaturas a projetos estratégicos. Enfim, eu pensei que a apresentação pudesse depois ir para o site da Comissão e, portanto, dispensava-me de alguns pormenores. Recursos humanos, novamente um ponto já assinalado, estagnação da carreira de investigação, impedimento na reposição de investigadores aposentados e por aí fora. Impossibilidade, aqui no último ponto, impossibilidade de reter talentos, já há bocado foi dito, investimos tanto na formação e perdemos os bolseiros com experiência, perdemos muitas outras pessoas. Também na questão dos recursos técnicos, dificuldade de modernização dos equipamentos e tecnologias de informação, é preciso ver que estas instituições, ou espera-se que estas instituições estejam sempre, enfim, no mais avançado que há, na linha da frente, mas para isso é preciso, naturalmente, investimentos, temos dificuldades na reparação dos equipamentos, na remodelação das instalações, enfim. Por último, a questão dos consórcios, que é realmente, ou poderia ser, uma via muito importante, mas como sabem, a última iniciativa foi abortada, apesar de muito esforço e muita concertação entre instituições, dificuldades em assegurar a componente nacional do CREN, enfim, um conjunto de pontos que de facto nos dificultam muito a vida. Conclusão. Pensamos que há necessidade de um modelo institucional de gestão mais flexível, sobretudo na área de investigação e desenvolvimento, um financiamento baseado em contrato de programa, salvaguardando as atividades de serviço público, porque há de facto atividades de serviço público que são imprescindíveis e que têm que ser acauteladas, melhor articulação entre os Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência para um financiamento mais estratégico e, finalmente, talvez um ponto de outra natureza, mas não deixar de chamar a atenção para a necessidade de abertura de concursos externos para investigadores, nomeadamente para bolseiros pós-doc, a trabalhar nas instituições há vários anos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Pereira Miguel. Eu dou agora a palavra ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Não é Jorge Miranda?
Sim, sim.
Ah, Jorge Miranda. Doutor Jorge Miranda.
Sim, sim. Bem, bom dia a todos. Eu trouxe aqui umas reflexões que são...
Ah, só um momento. Posso? Relativamente àquilo que disse o Dr. Pereira Miguel, queria dizer que, de facto, toda a documentação que nos for distribuída será disponibilizada no site da Comissão. Esta sessão está também a ser gravada pelo canal Parlamento, será transmitida e deferida por quem o segue, e nós também poremos um link no site da Comissão, enfim, para alguém que não tenha estado aqui e queira seguir aqui os nossos debates. Muito obrigado.
Posso?
Tem a palavra agora.
Posso? Bem, bom dia a todos. Agradeço aos senhores deputados o simpaticíssimo convite que me fizeram, ou nos fizeram para estar aqui. Eu trazia aqui um conjunto de notas, que aliás já deixei uma cópia ali à senhora deputada, que são de um âmbito um bocadinho mais geral do que aquilo que foi discutido aqui. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera é um newcomer ao sistema, que corresponde à junção de valências que estavam previamente no Instituto de Meteorologia e no ex-IPIMAR, mais uma fração de Geologia Marinha que estava no LENEG, e é uma iniciativa recente de junção de capacidades para a investigação, o desenvolvimento e a operação nas áreas do mar e da atmosfera e da geofísica. Como serviço público, eu penso que toda a gente nos conhece, nós estamos todos os dias na televisão, na previsão do tempo, estamos na previsão do clima, estamos agora mesmo na discussão das pescas. Portanto, mais discussão que isto é difícil. Somos um conjunto de cerca de 400 técnicos e cerca de 100 investigadores. Qual o papel deste tipo de instituição e como é que ela se deve ou se tenciona articular com as restantes do Sistema Nacional de Investigação? E eu penso que sobre isso nós devemos ter uma visão um pouco mais aberta, mais geral. Os institutos públicos de investigação, no quadro europeu, têm sofrido grandes alterações nas décadas mais recentes. Passaram de ser um alicerce estável e central na capacidade técnica dos Estados para terem evoluído para serem uma componente, um sistema mais complexo que eles, em que as universidades ocuparam uma importância crescente e nasceram paralelamente a eles outras iniciativas que em Portugal se chamam laboratórios associados, mas noutros países se chamam centros de excelência. O papel no quadro específico da investigação dos institutos públicos de investigação tem decrescido de forma regular nas últimas décadas. Esse facto tem levado a vários processos de reorganização, alguns dos quais em Portugal, só que no nosso caso esse processo de reorganização foi tímido, a mover fundamentalmente incompleto, e tem criado mais grupos de trabalho do que propriamente mais conclusões dos grupos de trabalho. Eu cito, aliás, uma resposta do Sr. Ministro da Educação e da Ciência a uma pergunta de um grupo parlamentar sobre os laboratórios de Estado, em que o professor Nuno Crato afirma, entre outras coisas, que será criado mais um grupo de trabalho para a reorganização dos laboratórios de Estado. E eu, do meu ponto de vista muito pessoal, penso que os grupos de trabalho não têm tido, ao que eu sei, conclusões essencialmente diferentes, e o que é preciso é passar da fase dos grupos de trabalho para a fase dos pós-grupos de trabalho. E, no que a mim me diz respeito e à equipa que comigo está, nós recusamos, à partida, que isso seja claro, qualquer perspectiva corporativa sobre a defesa dos interesses específicos dos grupos que dirigimos. Nós assumimos a situação de que o país vive numa situação de grande dificuldade financeira, não é o país, a Europa vive numa situação de grande dificuldade financeira. A junção, a reorganização destas instituições acontece por todo o lado. Simplesmente, o único padrão que eu posso encontrar para a forma de sair desta situação e, de certa forma, de melhorar o desempenho das nossas instituições corresponde, na verdade, a assumir que a excelência tem que fazer parte, obrigatoriamente, dos objetivos deste tipo de instituição. E ao assumirmos este princípio, nós estamos a assumir um conjunto de coisas que com ela necessariamente vêm. A primeira questão que eu gostava de falar, porque eu acho que só vale a pena falar de coisas importantes, são aquelas que ficarão, penso eu, na cabeça de algumas pessoas. Primeiro é o processo regular de avaliação externa. Já foi focado por alguns dos intervenientes anteriores. Sem um processo regular de avaliação externa, não há instituições competitivas possíveis. Não há razão nenhuma lógica para que isto não exista em Portugal, e não é só nos laboratórios de Estado que isto não existe em Portugal. Portugal, é preciso dizer-se também, tem sido no quadro europeu até um país com algum nível de vanguardismo neste setor. Existem países como, por exemplo, a França, que não tem uma grande tradição de avaliação externa, por exemplo, internacional, e que começou a fazer muito timidamente apenas no ano passado. mas é verdade que Portugal, se bem que assumiu de uma forma política até algum vanguardismo, não tem tido, no lado organizacional, diria eu, o equivalente empenho. E esta questão, a normalização dos processos de acompanhamento externo e da avaliação internacional independente, que se deve estender internamente às instituições à avaliação dos investigadores individuais, é, a meu ver, o primeiro ponto que pode levar-nos a mudar qualquer coisa. Segundo ponto, a abertura a jovens investigadores internacionalmente competitivos. Se queremos ser excelentes, temos que fazer parte do sítio por onde os jovens investigadores competitivos passam. E é vox populi na televisão e nos mídia que o capital é uma coisa que flui muito de país para país e que não vale a pena pôr muitas restrições sobre o capital porque ele move-se de onde está pior para onde está melhor. Mas os jovens investigadores competitivos têm exatamente a mesma fluidez. Quem acompanhou como eu, porque eu sou ex-diretor desde, até há uma semana, de um laboratório associado, o que foi os bons investigadores de ciência que chegaram a Portugal, no meu caso particular, que é a mesma área de atividade do IPMA, é preciso perceber-se que metade já se foi embora. E a metade que se foi já embora correspondeu, em boa parte, aos mais competitivos. Noutros não será, por razões familiares, como compreenderão. Mas é preciso perceber que os bons investigadores jovens são muito fluidos, mudam de instituição para instituição e é absolutamente necessário atraí-los. Existe um programa governamental que tem sido anunciado da manutenção de uma forma, de certa forma, modificada do que foram os programas de ciência. É preciso perceber que os laboratórios de Estado, se são como eu penso que são, e todos penso pelo menos muitos despresentes, um aspecto essencial do sistema científico português, têm que ter algum tipo de discriminação positiva na afetação destes recursos. Porque isso significa que para as áreas que são consideradas próximas daquelas que são as principais políticas públicas, tem que haver a capacidade de atrair alguns destes melhores jovens investigadores. Não estou a reclamar para mim escolhê-los, nem avaliá-los, nem sequer estar nos júris. Estou a reclamar para a área que eu sou suposto dirigir a capacidade de os poder atrair. Terceira questão, tratamentos específicos em sede de execução orçamental. O assunto já foi bastante discutido aqui, mas eu quero explicar-vos que o que se está a fazer, por razões que eu percebo que são um efeito perverso de um conjunto de medidas de restrição e controle financeiro, está a acabar por retirar da economia portuguesa recursos. Quando nós temos, como nós temos, e penso que o professor Pimentel descreveu uma ação muito semelhante à nossa, projetos financiados pela União Europeia, que nós estamos a executar a 20% e a 25%, porque, na verdade, não conseguimos executar o resto dos orçamentos, significa que esses recursos vão ser devolvidos à União Europeia e não vão entrar verdadeiramente na economia nacional. Eu não estou a falar sequer do prejuízo para a investigação, que pensam que é óbvio. Não estou a falar do prejuízo para a desmoralização dos investigadores que todos conhecem. Estou a falar da situação completamente perversa, de recursos que podiam entrar na economia nacional não entram. Ora, isso é uma situação que eu penso que é razoavelmente simples e peço aos senhores deputados, sempre que virem uma exceção para o sistema universitário, por exemplo, que eu não invejo, não, desculpem, eu invejo, claro que invejo, pensem que os laboratórios de Estado e os outros institutos de investigação do mesmo tipo têm o mesmo tipo de problemas, exatamente, de uma exceção que não nos abranja, é uma exceção que não está bem desenhada. Eu não estou a pedir mais orçamento, nem estou a pedir mais flexibilidade, que eu devo avisar que é uma palavra que detesto. Eu estou a pedir mais regras mais claras, previsibilidade no financiamento e clareza no controle. Finalmente, incremento da cooperação da gestão de redes de ID. Eu participei, eu penso, em 60% dos consórcios que foram feitos na última geração. Eu devo dizer que nunca concordei com modelos de consórcios, portanto estou perfeitamente à vontade. Eu penso que o papel de polo das redes nacionais de investigação em áreas que são próximas das políticas públicas cabe exatamente aos laboratórios de Estado. Eu penso que isso é profundamente claro e que a criação de consórcios, que não são instituições que têm sequer número de contribuinte, nem sequer permite concorrer a nenhum tipo de financiamento. E, portanto, é apenas a relação que tem que existir entre os laboratórios de Estado e os seus stakeholders. E isto leva-me a um problema que não tem a ver com a avaliação, mas tem a ver com a necessidade de fazer participar diretamente na condução da investigação e da ação dos laboratórios de Estado todos os outros intervenientes do sistema científico nacional. E essa é a forma que, na minha opinião, se devem conduzir a unificação dos interesses e das obrigações nacionais em vários setores, e é essa a forma de que permite, por exemplo, a criação e a manutenção de redes de infraestruturas qualificadas e necessariamente dispendiosas e que não devem ser multiplicadas por muitos. Devo dizer que a forma como é feito o financiamento da investigação em Portugal, por vezes conduz à duplicação e multiplicação das mesmas infraestruturas e que isso não é razoável. Finalmente, já passei o tempo, interação entre o setor produtivo e as universidades. O modelo dos laboratórios de Estado clássico é um modelo muito convencional, que se baseia essencialmente na demonstração da tecnologia e no apoio ao setor produtivo. É preciso passar para um modelo muito mais moderno, de apoiar ambiente laboratório de Estado do desenvolvimento de startups. É preciso criar programas de troca de investigadores e de professores entre as universidades e os laboratórios de Estado, e entre os laboratórios de Estado e o setor produtivo. Desculpem pela pressa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Temos já connosco o Dr. Francisco Corte Real, do Instituto Nacional de Medicina Legal, mas eu vou dar ainda tempo para se ambientar mais ao ritmo e à dinâmica da nossa sessão. E, portanto, agora dou a palavra à Dra. Teresa Ponce Leão, do Laboratório Nacional de Energia e Geologia. 10 minutos também.
Muito obrigada. Sr. Presidente, Sr. Dr. José Ribeiro e Castro, muito obrigada, Dra. Elsa Paes. Muito obrigada, Sr. Presidente, muito obrigada, Dra. Elsa Paes, por esta oportunidade aos Laboratórios de Estado, que de facto a oportunidade ficou cortada há cerca de um ano, onde os Laboratórios de Estado iam precisamente avançar para esta apresentação. Eu queria muito brevemente apresentar a instituição que represento, que é o Laboratório Nacional de Energia e Geologia, e que também sofreu transformações ao longo destes anos, quando da avaliação dos Laboratórios de Estado em 2006 o INETI foi extinto, algumas das competências foram para o INRB e agora para o novo Instituto, outras para universidades e para outras instituições, devendo o LNEG focalizar-se na área de energia e geologia. O LNEG teve a sua lei orgânica em 2007, mas só iniciou as suas funções em janeiro de 2009. Portanto, é um laboratório de Estado bastante recente, apesar de ter uma história muito antiga. A nossa função principal é acelerar a investigação, demonstrar e apoiar fazer apoio técnico a contratos de investigação das áreas de energia e geologia, quer para o apoio às políticas públicas, quer para a transferência do conhecimento para a sociedade. Nós pautamos, o nosso lema é investigar de forma sustentável e investigar para a sustentabilidade, e o que isto quer dizer é que tentamos garantir uma cadeia de conhecimento com aplicação final na sociedade, nas políticas públicas e no desenvolvimento económico, o que nem sempre é fácil. Eu gostava de começar, não vou repetir o que já foi aqui dito. Aliás, atendendo à localização da minha apresentação, eu acharia que já muitos dos nossos problemas teriam sido apresentados. Vou, entretanto, tentar propor algumas soluções em que os senhores deputados podem ter participação e ajudar-vos nesse sentido. Algumas delas também já foram aqui expostas pelos meus antecessores oradores. Isto é a nossa visão, não vou passar, também fica a apresentação aqui presente, os valores por que nos pautamos. Somos um instituto, neste momento, com cerca de 400 pessoas, vou falar em números grandes, 150 investigadores, 100 bolseiros, dos quais uma grande parte doutorados. O nosso orçamento é 50%, neste momento, 50% orçamento de Estado. O restante é orçamento de funcionamento, que nos chega por via dos projetos cofinanciados e pelos contratos de investigação ou pelo apoio laboratorial. Temos os mesmos problemas, da necessidade de rejuvenescimento das infraestruturas, laboratórios acreditados a manter, alguns deles com bastante impacto para a economia e para a sociedade, seja o laboratório acreditado dos coletores solares, por exemplo. A nossa atividade, a atividade do LNEG, na área da energia, insere-se fundamentalmente no apoio às tecnologias renováveis, portanto, apoiando todas as tecnologias para as energias renováveis, exceto a energia hídrica, para a eficiência energética e para o apoio aos novos vetores energéticos. Na área da geologia, nós somos o responsável nacional pela cartografia geológica do país, somos os responsáveis pela identificação dos nossos recursos geológicos, sejam eles minerais, metálicos, não metálicos, águas subterrâneas, e com este nosso conhecimento faz-nos uma peça muito importante no apoio aos impactos ambientais, às políticas de ordenamento do território. Somos peça fundamental, com um contributo bastante intenso e muitas vezes, e na sua maioria, não remunerado. Portanto, eu não queria falar de contratos-programas, que nem sempre são bem-vindos, mas, de facto, esta... Eu costumo dizer que o que não se mede não existe, a frase não é minha, é do economista de renome, mas é um facto. Nós precisamos, é importante que essa atividade seja quantificada. Agora, soluções para o futuro e o que eu chamo o LNEG em rede. Há aqui uma série de questões transversais, há uma necessidade de complementaridades entre as diferentes instituições. Eu não falo só de laboratórios de Estado, já o professor Miguel Miranda o referiu, falo dessa colaboração a nível do país e internacionalmente, portanto, trabalhar em rede. Os consórcios foram um instrumento, ou poderiam ter sido um instrumento importante quando foram lançados, mas de facto redundaram em zero. Neste momento, não imagino que, tanto quanto eu sei, não há nenhum consórcio que esteja a funcionar. Há um ano, os laboratórios de Estado tinham iniciado uma iniciativa importante, que foi lançada pelo professor Braga de Macedo, e que era a iniciativa de juntar os laboratórios de Estado portugueses, portanto, o Conselho dos Laboratórios de Estado de Portugal, para que, em conjunto, tivéssemos mais peso, ou pelo menos um peso equiparável ao CRUP, ao Conselho dos Laboratórios Associados. E, de facto, eu penso que essa é a maneira de se trabalhar. Por um lado, porque se tem mais peso, e eu vou dar um exemplo internacional em que o LNEG foi um parceiro ativo muito importante. Por outro lado, porque conseguimos conjugar esforços, lutar contra a fragmentação da investigação. De facto, é este exemplo que eu trago aqui, que é a European Energy Research Alliance. Foi uma aliança criada pela Comissão Europeia para lutar contra a fragmentação na investigação na energia. Foi uma aliança que foi lançada em 2008, juntou 10 laboratórios de Estado. O LNEG, na altura INETI, teve a sorte de ser pioneiro no lançamento desta aliança. Neste momento, move em conjunto na Europa 2 mil homens-ano de investigação, com 13 programas conjuntos lançados, com uma forte expectativa de serem bem avaliados e financiados pela Comissão Europeia, e de facto o LNEG está em 8 destes joint programs. Ou foi uma aposta sem recursos, porque tiramos dos nossos overheads dos projetos, mas foi uma aposta e pensamos que agora bem sucedidos, porque estamos bem posicionados nesta aliança. Precisamos de fazer isto a nível nacional. Digo que foi ao longo destes 3 anos esta aliança consolidou-se, e eu tenho tentado replicar em Portugal e ainda não o consegui. Apesar de ter alguns parceiros, tenho várias instituições, laboratórios associados que participam na aliança European Energy Research Alliance via LNEG, porque a Comissão Europeia entende que são os laboratórios de Estado que devem ser os pivôs destas organizações a nível nacional que se interligam nesta rede que pretende, por exemplo, estar ao lado dos laboratórios de Estado americanos. E vejam, nos Estados Unidos existe um laboratório de Estados para as energias renováveis em todos os Estados Unidos, o que significa que, o que mostra como nós na Europa estamos fragmentados. Também, muito rapidamente, até porque já vou nos 8 minutos, temos os mesmos problemas de acesso à gestão dos recursos humanos, também não temos concursos públicos desde 2002, precisamos de rejuvenescimento, mas o que nós dizemos internamente é que precisamos de rigor. Temos o problema, que aqui ainda não foi referido, dos bolseiros de longa duração, o que são um problema, e neste momento alguns deles têm armas para pôr em tribunal o Estado português. Temos o problema do rejuvenescimento do parque tecnológico e das dificuldades de acesso às fontes de financiamento que nos permitem esse rejuvenescimento, como seja o CREN. E achamos que, a par disso, temos que oferecer ou propor algumas questões. As instituições portuguesas, neste momento, são avaliadas pelo CEADAP. Há um problema enorme nos laboratórios de Estado, nas instituições de investigação do Estado, mas nos laboratórios. Nós temos duas carreiras que trabalham par a par, uma que é avaliada, a outra que praticamente não é avaliada. Sejamos honestos, a carreira de investigação não tem sido avaliada com rigor. E, portanto, o que nos cria fragilidades, mesmo junto dos laboratórios associados. Portanto, se queremos estar a par dos laboratórios associados, se queremos ser uma peça importante, e que somos uma peça importante de apoio às políticas públicas do nosso governo, nas nossas áreas de competência, nós temos que nos pautar por políticas de rigor, políticas de avaliação dos investigadores, políticas de avaliação dos nossos laboratórios, das nossas instituições. Para isso, eu tenho aqui alguns exemplos, algumas propostas de objetivos, metas a atingir e de critérios de avaliação. E, de facto, eu tenho transmitido isto à minha tutela várias vezes e também tenho transmitido que precisamos de uma coordenação, uma coerência de políticas, quer da parte da ciência com a parte dos ministérios que nos tutelam. No meu caso, que é o Ministério da Economia, eu tenho por várias vezes feito o apelo que a ciência e a economia acertem posições e que a economia tenha também este papel de junto da ciência, chamar a atenção para esta necessidade imprescindível que o professor Miguel Miranda também já referiu. Nós precisamos de ser avaliados para podermos mostrar que somos excelentes. De outra forma, não o conseguimos. Por outro lado, também algo que temos pedido bastante é que as políticas de investigação e o financiamento à ciência sejam coerentes. No caso de energia, eu penso que nos outros casos, e já ouvi referir, tocar esta questão, nós precisamos de políticas de financiamento da ciência coerentes com as políticas económicas. Precisamos de uma FCT, de um CREN, alinhado com as políticas de financiamento, por exemplo, da Comissão Europeia e do Programa Quadro, e com as políticas do Governo. E o que sentimos é que, muitas vezes, este financiamento não está alinhado e, portanto, perdemos-nos pela fragmentação. O que eu sugiro aqui é uma criação de uma política coerente e articulada, regras de financiamento ajustadas à atividade, articulação dos fundos de financiamento, flexibilização na gestão dos recursos humanos, tendo por base a necessidade de rejuvenescimento e aproveitamento dos novos cientistas. Foi um investimento nacional. Os nossos doutorados foram objeto de um investimento do nosso país. Nós temos que tirar partido desse investimento em prol do desenvolvimento económico do nosso país. Obrigada.
Muito obrigado. Antes de dar a palavra ao interveniente seguinte, queria pedir às pessoas aqui presentes, para irmos organizando a segunda parte, o seguinte. A segunda parte destina-se à visão dos parceiros externos e depois seguido de debate. Portanto, nós precisamos de inscrições. Em alguns casos já nos chegaram a indicação dos parceiros externos e dos oradores que intervêm na primeira parte, digamos, em que os parceiros externos apresentam a sua visão, mas noutros casos não temos essa indicação. Portanto, estão aqui presentes, eu peço que quando se inscreverem, sinalizem que não é para o debate, que é para a apresentação da visão de parceiros externos, senão depois baralhamos por completo a segunda parte deste debate. Portanto, eu nesta altura só tenho aqui a indicação de uma inscrição do IBET, do professor Pedro Fevereiro, aqui presente, portanto, esse já tinha essa indicação que nos tinha sido dado do professor Braga de Macedo, mas já há outros presentes, temos também indicação de outros, Francisco Manteiro, etc., que não estão aqui inscritos, portanto estão numa lista à parte, mas portanto, se preencherem este papel, peço que nos indiquem que representam um parceiro externo e que intervêm, portanto, na primeira parte deste segundo bloco da nossa audição de hoje. Bom, passo agora a palavra ao Instituto Nacional de Medicina Legal, Dr. Francisco Corte Real, 10 minutos. Muito obrigado.
Senhora Presidente da Comissão, Srs. Deputados, caros colegas, Minhas Senhoras e Meus Senhores, eu em primeiro lugar queria pedir desculpa por este meu atraso que resultou da viagem de Coimbra para aqui e para me redimir disso irei ser breve e não irei esgotar os 10 minutos. Portanto, eu tentei resumir aquilo que eu considero que para o Instituto Nacional de Medicina Legal constituem os principais problemas neste âmbito dos laboratórios de Estado. E resolvi aqui trazer 4 pontos. 2 que acho que nos merecem alguma reflexão e 2 que são verdadeiros problemas e que eu queria aqui deixar e que eu considero que são os principais problemas no que se refere à atividade do Instituto Nacional de Medicina Legal. A primeira reflexão que eu aqui queria trazer é que acho que realmente um laboratório de Estado, quando é criado, tem que ter, digamos, algum objetivo, alguma missão e, portanto, o facto de, por exemplo, o Instituto Nacional de Medicina Legal ter sido considerado laboratório de Estado em 2007 e daí não terem resultado qualquer tipo de alterações orgânicas ou outras, leva-nos a pensar o porquê de ter sido criado o Instituto Nacional de Medicina Legal como laboratório de Estado. Isto não quer dizer que nós não sejamos favoráveis ao facto de o Instituto Nacional de Medicina Legal ser um laboratório de Estado, porque, inclusivamente, tem missões e tem objetivos por cumprir que não são cumpridos por outras instituições, e eu dava aqui um pequeno exemplo. A criação, por exemplo, de uma base de dados de perfis de ADN no nosso país é algo que, entendemos, se enquadra na missão de um laboratório de Estado e que não poderia ser cumprido, porventura, por outra instituição e foi cumprida pelo Instituto Nacional de Medicina Legal. Mas como? Bom, desde logo, recorrendo a financiamentos europeus, porque teve a iniciativa de o fazer, e algo que também nos trouxe alguns problemas, designadamente da integração desse financiamento no âmbito do nosso orçamento. O Instituto Nacional de Medicina Legal é um instituto público, já agora referir, é um instituto público que vive desde 2006 única e exclusivamente com receitas próprias, apesar de sabermos que a maioria dos clientes do instituto é o próprio Estado, são os tribunais, mas de qualquer forma vive de receitas próprias, algo que eu também considero que é um ponto positivo. Mas acho que os laboratórios de Estado justificam-se naturalmente, se não forem laboratórios associados, portanto, os laboratórios associados têm outros objetivos, as universidades têm outros objetivos e, portanto, para resolver aquelas que são as políticas do Estado, designadamente este exemplo que eu dei e outras, entendo que é importante a existência de laboratórios de Estado, desde que sejam dados os meios e os mecanismos de poderem cumprir com a sua missão. O segundo aspecto que eu aqui queria também realçar, que eu considero que ainda também não é problema, é a questão dos consórcios, da internacionalização, é algo que muitas vezes às próprias instituições públicas é possível fazer. E penso que, no que se refere ao Instituto Nacional de Medicina Legal, isso não tem constituído problema e, portanto, não é o facto de termos sido considerados laboratório de Estado que nos trouxe aí qualquer tipo de mais-valia e, portanto, acho que as parcerias, os consórcios, nas áreas em que são necessárias, porque também acho que muitas vezes não devemos estar a criar consórcios só para criarmos consórcios, devemos criá-los quando eles são necessários, têm vindo a ser estabelecidos e eu penso que não tem havido problema na área específica a que me refiro, no que se refere a parcerias, internacionalizações com múltiplas instituições a nível internacional, universidades e outras, portanto não tem havido problema. Quais são os dois problemas que eu considero que são absolutamente fundamentais e que eu queria aqui trazer? Primeiro, a questão de, no que se refere à gestão financeira, uma coisa que eu considero absolutamente ineficaz. E dava aqui um exemplo. Cada vez que o Instituto Nacional de Medicina Legal se candidata a um financiamento, ou da FCT, ou um financiamento europeu, e recebe dinheiros, tem que haver uma alteração orçamental. E o que é que isto significa ter que haver uma alteração orçamental? Não é apenas ir à nossa tutela ao Ministério da Justiça. Não, porque isso normalmente as coisas até funcionam relativamente bem, porque há uma ligação relativamente direta, portanto não é tanto por aí, é depois ter que ir às finanças. E muitas vezes estamos à espera, meses e meses, que venha a... Portanto, eu falo desde a nossa experiência, desde há muitos anos para cá, e portanto não falo porque não tenha havido agora recentemente nenhum projeto que esteja pendente nesse âmbito, mas meses e meses até que seja possível nós começarmos a utilizar dinheiro. Ora bem, e o que é que acontece muitas vezes? Temos outras instituições, muitas vezes são projetos conjuntos, e as outras instituições estão à espera que nós tenhamos autorização para começarmos a utilizar o dinheiro. Ora bem, essas instituições que muitas vezes têm autonomias e têm flexibilidade de gestão que nós não temos, que são fundações, por exemplo, que são universidades, não compreendem, não aceitam e, portanto, em projetos futuros, isso já tem acontecido com o Instituto, já não aceitam integrar projetos com o Instituto Nacional de Medicina Legal porque sabem que, quando recebemos dinheiro, demora imenso tempo até que esse dinheiro possa começar a ser utilizado em projetos de investigação. Portanto, isto é algo absolutamente ineficaz, que leva à desistência de parceiros que faz com que os projetos se atrasem e, portanto, é algo que funciona nesse âmbito de Maldi. Portanto, eu não falo em termos de autonomia administrativa e financeira, porque isso o Instituto Nacional de Medicina Legal tem, falo neste âmbito, no âmbito também na questão da reintegração dos saldos. Muitas vezes não nos são autorizados, ou demoram muito tempo a ser autorizados, algo que também muitas vezes não compreendemos. E, portanto, defenderíamos aqui que houvesse... Já não falamos na questão de haver contratos plurianuais e haver financiamentos, que era isso é que deveria ser. Neste momento, aquilo que nós neste momento desejávamos era que, pelo menos, não houvesse dificuldade na utilização dos financiamentos que nós vamos buscar lá fora ou outros locais. Pelo menos isso. Era neste momento aquilo que se pedia. O segundo aspecto que eu aqui queria trazer, o segundo grande problema, contratação de recursos humanos. Eu dava aqui um outro exemplo. Que eu aqui quis trazer. Nós aqui há uns anos atrás, quando foi o programa Ciência 2007, candidatámos apenas a um único lugar, só queríamos uma pessoa para entrar para o Instituto Nacional de Medicina Legal. Tínhamos um projeto, queríamos desenvolver um laboratório de ADN antigo, porque não há no nosso país ninguém que trabalhe na área da ADN antiga, e nós às vezes temos, por exemplo, tivemos aquele caso dos militares portugueses, das ossadas que fomos buscar, e que da parte da genética tivemos que mandar para um outro país, portanto queríamos criar um pequeno laboratório de ADN antigo, candidatámos ao programa Ciência 2007, queríamos uma doutorada que se dedicasse a essa área. Bom, desde logo, apesar de ser um programa do governo, portanto, que fomentava a contratação de doutorados, nós tivemos de ter autorização das finanças para contratar uma pessoa, porque era um instituto público, a contratar uma pessoa para uma instituição pública. A autorização demorou imensíssimo tempo. Quando veio a autorização, essa pessoa já tinha aceito o lugar, porque era uma pessoa com qualidade, tinha aceito um lugar noutra instituição, e portanto, nós já não podemos ficar com essa pessoa. Então o que é que nós pensámos? Bom, vamos pedir para que venha a segunda candidata, portanto havia uma lista de ordenação, que venha a segunda pessoa. Bom, não veio a autorização, portanto veio recusada, não. A autorização tinha sido dada para uma, não foi dada para a segunda pessoa. Ora bem, portanto o Instituto, que já tinha recebido o adiantamento de 3 ou 4 vencimentos, mensais, teve que devolver o dinheiro, não criou o laboratório, porque não conseguiu resolver este problema. Portanto, de um programa que tinha sido fomentado pelo governo, que nós nos tínhamos candidatado a um único lugarzinho, e portanto acabou por não ser possível. E portanto, achamos que tem que haver aqui flexibilidade também na contratação de recursos humanos, para que estes, naturalmente com regras concursais claras, abertas, transparentes, com júris internacionais, seja o que for, mas que haja alguma flexibilidade em tudo isto, para que seja possível, então, termos laboratórios de Estado fortes, a quem sejam exigidos resultados, naturalmente, que sejam avaliados com rigor, mas a quem sejam dados meios de poderem colaborar. Porque aquilo que nós vemos hoje em dia é que não têm sido dados meios, estas instituições acabam por concorrer aos projetos de financiamento cujos temas são escolhidos por outras pessoas, portanto, ou nós nos integramos naqueles temas, ou então temos muita dificuldade em ter financiamentos, portanto não somos nós que definimos os temas, ao contrário daquilo que deveria ser o Laboratório de Estado, que é o próprio Governo, a própria instituição a definir as áreas em que deve investigar, portanto temos que ir aos temas dos outros, temos dificuldade muitas vezes de financiamento, e se conseguimos esse financiamento, temos dificuldade em utilizá-lo. Portanto, isto tem sido o drama no que se refere ao Instituto Nacional de Medicina Legal, e portanto eu gostava de deixar aqui este nosso exemplo, e portanto eu resumi apenas estes dois grandes problemas, que eu acho que se isto fosse resolvido, seria um passo muito significativo para os laboratórios de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Dou agora a palavra ao representante do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o LUNEC. Engenheiro Carlos Pina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar os seus deputados, todos os presentes. Agradecer à Comissão o convite que fez a todos os laboratórios de Estado para estarem presentes nesta audição, que também saúdo a sua realização, que é naturalmente muito importante. Começava por referir qual a missão do LNEC, e está aqui escrita o que está escrito na nossa lei orgânica, que foi aprovada recentemente em Conselho de Ministros, há cerca de 15 dias. Portanto, é o laboratório de Estado que tem atividades científicas e técnicas necessárias ao progresso e à boa prática da engenharia civil. No fundo, cobrimos todas as áreas ligadas à engenharia civil e que se traduzem naquilo que poderemos chamar no setor da construção e também grande parte do setor do ambiente. Esta missão do LNEC pode traduzir-se naqueles três primeiros pontos que eu ali refiro, em termos práticos, portanto, assessorar o Governo na concepção e execução de políticas públicas, da responsabilidade do nosso Ministério da Tutela, mas também de outros ministérios. Temos colaborações com vários outros ministérios. Temos também, naturalmente, a missão de apoiar tecnicamente todas as entidades públicas que são autoridade ou que têm funções de regulação. Cabe aqui neste ponto um aspecto muito importante da intervenção do LNEC, que é a garantia da segurança das obras que envolvem grandes riscos, alguns deles obrigatório a intervenção do LNEC, como é o caso das grandes barragens, mas temos intervenção em diversas áreas. Finalmente, prestamos serviços de ciência e tecnologia, entidades públicas e privadas, no país e no estrangeiro, naturalmente sempre com isenção e perspectivando o interesse público. Cabe aqui nesta área a nossa a existência no LNEC de diversos laboratórios acreditados, uma vintena de laboratórios acreditados, portanto, que exercem suas funções em várias áreas da área da engenharia civil. E eu diria que funcionamos basicamente como um regulador da qualidade no setor da construção e áreas afins. Portanto, fomos criados em 1946, com a estrutura que temos hoje, com a forma que temos hoje e com as funções aproximadamente que temos hoje. Enfim, há uma história anterior, naturalmente, mas é em 1946 que se cria o Laboratório de Engenharia Português e, portanto, de onde deriva o que é hoje o laboratório e no mesmo local onde ainda hoje funcionamos. Atualmente, temos a Superintendência e Tutela do Ministério da Economia e Emprego, enfim, que delegou a delegação das funções de tutela está na Secretaria de Estado das Obras Públicas, Transportes e Comunicações e, naturalmente, como nos outros laboratórios de Estado, a definição das orientações estratégicas e os objetivos são articulados entre os membros do Governo responsáveis pela nossa tutela, a economia e a ciência. O que somos hoje, caracterizando o laboratório em duas vertentes, a vertente de recursos humanos e a vertente financeira. Portanto, temos hoje 556 funcionários, temos tido um decréscimo praticamente constante ao longo dos últimos 16 anos. Destes 556 trabalhadores, 160 são investigadores doutorados. Temos, para além destes 556, um número de bolseiros que ronda os 130, 150, e bastantes também, da mesma ordem de grandeza, estagiários que desenvolvem as suas atividades de formação científica e de graduação no laboratório, mas funcionando o LNEC como instituição de acolhimento. O orçamento para 2012 será cerca de 24 milhões de euros. Este é o orçamento global de investimento e de funcionamento, dos quais cerca de 14 milhões, 58%, corresponderão a receitas próprias de contratos que o LNEC tem, de projetos de investigação, quer nacionais, quer estrangeiros. Estas receitas próprias, de cerca de 14 milhões de euros, são o valor que temos tido ao longo dos últimos anos. Portanto, o ano 2011, apesar da crise que afeta significativamente o setor da construção, não fomos para já significativamente afetados, enfim, porque cobrimos diversas áreas da construção e, portanto, este volume de receitas próprias tem-se mantido constante e até cresceu o ano passado e esperemos que se mantenha, pelo menos este primeiro quadrimestre, manteve-se aproximadamente o que foi no ano passado. Quais são as questões fundamentais? Foram os dois pontos que o meu colega referiu anteriormente, são as duas questões fundamentais que temos e eu relacionava-as com a questão do financiamento. Portanto, a questão da gestão financeira, que foi referida muito particularmente pelo Instituto de Medicina Legal, relativamente a projetos de investigação, eu transpunha para uma atividade extremamente importante para nós, que é a execução de contratos, porque felizmente temos muitas solicitações. Ora, para cumprirmos os contratos que temos, temos que gerir recursos, quer humanos, quer de, por vezes, prestações de serviços, que, face aos vários constrangimentos administrativos que têm e que foram particularmente referidos pelo o colega que falou anteriormente, afetam significativamente a nossa capacidade de dar resposta aos contratos que temos. E isto pode ser medido em valores. Portanto, estimava que perdemos anualmente, por causa dos atrasos nas respostas que somos capazes de dar, por causa de contratos que perdemos e que são realizados em organizações similares no estrangeiro, valores da ordem de 1 a 2 milhões de euros. Portanto, que seriam valores que poderiam ser interiorizados no país e no LNEC. Não falando em toda a problemática que foi já aqui referida dos projetos de investigação, onde, embora tenhamos execuções acima dos 25% que aqui foram referidos, também não atingimos os 90% a 100% que deviam ser atingidos. Finalmente, o segundo aspecto que tem que ver com o rejuvenescimento dos recursos humanos, salientava a importância da capacidade de contratação de novos investigadores de qualidade que existem no mercado e que estão interessados em trabalhar, e também a questão que não foi aqui falada, que tem que ver com a própria carreira de investigação e que tem que ver com a motivação dos investigadores que atualmente trabalham no LNEC. Portanto, as condições que rodeiam a realização de concursos que têm que ser externos, portanto, essas restrições também contribuem fortemente para a desmotivação das pessoas e dos investidores. O que é que nós pretendemos fazer para continuar a dar resposta aos problemas que nos são expostos em Portugal? Portanto, aumentar a nossa capacidade de obtenção de financiamento para as atividades de investigação. Portanto, isto tem que ver com a preparação do futuro do LNEC. Portanto, nós estamos demasiadamente absorvidos com a realização de contratos e precisamos de preparar o que vai ser a resposta do LNEC nos próximos anos. E com isso só se faz com investigação e essa investigação tem que ser feita. Para a sua realização, temos que procurar financiamento nas agências de financiamento europeias, portuguesas, mas também nas empresas, nos nossos parceiros e noutros mercados de investigação, que são também os mercados onde tem vindo a crescer a capacidade de contratualização do LNEC, como é o caso dos países africanos de língua oficial portuguesa, o Brasil, Macau e outros países. E esta intervenção que fazemos em termos de internacionalização permite também uma maior capacidade de intervenção nesses mercados das empresas portuguesas. Apresento
uma lista dos maiores clientes do último ano do LNEC, em termos de contratos, que são os nossos parceiros para esta atividade. Podem ver diferentes tipos de empresas, salientáveis, estão sublinhadas, vários contratos que temos com países nos mercados que eu referi, dos países africanos de língua oficial portuguesa, do Brasil, mas também de Espanha, de Inglaterra e outros. Um aspecto importante nesta questão é a nossa participação com associações de empresas, como sejam a PTPC, a Plataforma Tecnológica a Plataforma Portuguesa, Tecnológica Portuguesa para a Construção, onde estamos associados a empresas e nos permite alavancar as nossas atividades. Também resumindo uma ideia daquilo que são os nossos parceiros de investigação nos diferentes projetos que temos a nível europeu e a nível nacional, permitindo mostrar a diversidade de capacidades ou de ligações que temos com esses países. E com isto terminava a minha intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Eu creio que o professor Carlos Varandas não está, e portanto dava ainda a palavra, não é já um laboratório do Estado, mas na linha que disse, Diretor-Geral do Território, ou representante da Direção-Geral, não está também? Também não está. Bom, então encerramos esta parte. Portanto, podem recolher, creio que, o ecrã. Sra. Deputada, quiser vir para aqui. Portanto, tínhamos indicação que estariam cá também do Instituto Tecnológico Nuclear e da Direção-Geral do Território. Não estão. Bom, então, encerramos a parte para os laboratórios do Estado. Vamos fazer uma pausa para café, mas antes de interromper, eu voltava a fazer um apelo, portanto, para podermos organizar a segunda parte. Portanto, se estão aqui presentes parceiros externos, ou representantes de parceiros externos, incluindo laboratórios associados, e intervêm logo na primeira parte do segundo bloco deste seminário. E depois as outras inscrições são para o debate. Portanto, eu peço, temos algumas indicações, até esta altura quatro, um de três parceiros externos e de um laboratório associado. Se houver mais, peço que nos sinalizem para nós podermos organizar convenientemente o segundo bloco. Portanto, agora temos uma pausa para café de 10 minutos. Há ali uma máquina que nos podem servir. Começaremos às 11h15 com o Presidente do Fórum dos Conselhos Científicos. Muito obrigado.